Tudo bem, Igreja Viva? Como é que vocês estão? Feliz aniversário a todos vocês que fazem parte dessa igreja. Alguns têm vivenciado esse tempo, essa igreja já há bastante tempo, desde o início, durante esses 8 anos. Alguns chegaram um pouco depois, mas o que Deus tem feito no nosso meio é algo incrível e algo maravilhoso. E você faz parte disso. Eu estou muito feliz de poder estar participando desse aniversário aqui nessa manhã, como nós cantamos agora mesmo. O nosso Deus é um Deus bom e Ele está cuidando das nossas vidas, cuidando deste lugar e cuidando de todas as coisas, né? E logo mais nós vamos aí comemorar, cantar um parabéns, vai ser algo bem gostoso, bem especial. Eu tenho acompanhado algumas postagens nas redes sociais já de pessoas com suas mesas montadas dentro de casa, com bolo, com vela. Gente, é incrível ver a mobilização de toda a igreja nesse sentido, né? Nós estamos distantes uns dos outros, né? Eu estou aqui na igreja fisicamente, vocês nas suas casas, mas é tão bom saber que nós estamos juntos, mesmo distantes aí fisicamente, né? E eu sei que vai ser um tempo especial, mesmo dessa forma. Eu já passei por muitas comemorações ao longo dessa pandemia. Foi aniversário da minha filha, foi aniversário do meu pai, da minha mãe, aniversário de casamento deles, é dia das mães, casamentos, 3 casamentos eu celebrei durante essa pandemia, tantas comemorações, né? Mas cada uma delas foi tão particular, foi tão especial, foi tão gostosa, e hoje não vai ser diferente. Eu lembro do... A primeira comemoração que eu tive no comecinho dessa pandemia foi o aniversário da minha filha, e a gente se reuniu ali em casa, nós fizemos a decoração juntos ali, de maneira muito simples. A gente colocou no Zoom, como nós estamos fazendo aqui de maneira online, né? Nós colocamos os amigos, alguns amigos, os parentes ali para cantar um parabéns junto. Foi a coisa mais divertida, assim, no sentido de diferente, né? Eu sei que a gente tinha planejado algo diferente, imagino que a minha filha muito mais, né, porque era aniversário dela, mas não deixou de ser muito especial. E uma das coisas que mais me alegrou naquela ocasião foi de ver a criança incrível que ela tem crescido, alguém que obedece a Deus, alguém que pratica a palavra de Deus. Isso foi muito gratificante. Eu sou muito grato a Deus também pelo que Ele está fazendo aqui na Igreja Viva nesses dias, nesses 8 anos. É algo mesmo maravilhoso. Eu creio que nós, Família Viva, nós temos estabelecido essa igreja num lugar seguro. Você pode concordar comigo nesse sentido? E sabe, a forma como eu vi a igreja se levantar nesses dias de tempestade, de pandemia, foi algo impressionante. Eu não vi pessoas dentro da nossa família olhando para suas próprias necessidades, para si, mas eu vi uma igreja que se levantou ferozmente, arregaçou as mangas e amou o perdido, estendeu os braços, mesmo as mãos, para aqueles que precisavam de uma ajuda em oração, em intercessão, financeiramente. Foi mesmo incrível ver o que aconteceu nesses... Tem acontecido ainda, né? Porque a gente não acabou o confinamento, mas tem acontecido no nosso meio. Tem sido algo muito, muito especial ver a maturidade da igreja, o crescimento que Deus nos deu como igreja ao longo desses 8 anos, né? E também a fidelidade de vocês com essa casa é algo maravilhoso. A gente nem tem vindo congregar aqui, né, fisicamente, mas as pessoas vêm aqui limpar esse lugar. A gente não tem trazido os funcionários que normalmente a gente traz para cá por uma questão de proteção, de respeito à vida deles, mas tem irmãos que não aguentam, vêm para esse lugar, vêm organizar, vêm limpar, as pessoas estão intercedendo, orando para que tudo que tem sido feito aqui seja levado a novos níveis, né? As pessoas têm sustentado financeiramente com as ofertas e com os dízimos. É algo mesmo maravilhoso, porque a forma como nós temos passado por essa pandemia mostra quem nós somos, quem nós temos sido como Igreja Viva nesses dias. Amém? Fecha os seus olhos, eu quero orar por isso. Senhor Jesus, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio ao longo desses 8 anos. É muito especial mesmo lembrar de cada episódio, cada momento e ver a tua mão e o teu cuidado por nós. Nunca nos faltou nada, Senhor, pelo contrário, aqui tem sido um lugar de milagres, onde as tuas promessas estão sendo cumpridas, na vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu te louvo por isso, Pai. Eu te louvo por esta família que o Senhor tem reunido e unido aqui nesse lugar para cumprir a Tua visão, para cumprir a Tua missão. E Deus, e nós reafirmamos neste nosso aniversário de 8 anos que nós não vamos parar. E nós, independente de qualquer coisa, nós vamos continuar avançando na igreja, ou nas casas, ou nas empresas, nas ruas, não importa o lugar, nós vamos cumprir o bom combate, aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas. Eu te louvo, Pai, porque algo novo o Senhor está fazendo nesse dia, nas nossas vidas e no nosso meio. Eu sei que o Senhor está mesmo nos levando a um novo nível, o Senhor está nos lançando para bem longe, para fora dessas quatro paredes, para cumprir a Tua palavra. Deus, usa-nos da maneira que o Senhor quiser. Pai, enche-nos de coragem, de unção, de autoridade, de poder, Senhor, para mesmo levarmos para os quatro cantos da terra a Tua palavra, Senhor, que neste lugar possa cada dia mais se levantar um povo corajoso, que não mede esforço, Senhor, para cumprir a Tua palavra, por onde quer que for. Deus, é isso que nós desejamos, Senhor, ser esta igreja que é reconhecida desta maneira, uma igreja valente, que arregaça a manga mesmo, Senhor, para avançar em direção aos sonhos do Seu coração. Obrigado, Senhor, porque nesse lugar não existem pessoas covardes, mas existem pessoas corajosas, que estão mesmo, Senhor, olhando para frente, focando naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, porque sei que o Senhor está abrindo o céu sobre esta casa, sobre as famílias desta casa nesta hora. Algo sobrenatural está acontecendo sobre as nossas vidas. Eu creio mesmo numa invasão da Tua presença sobre cada um de nós aqui nesta hora. Obrigado, Senhor, pela unção profética que está sendo liberada sobre a Igreja Viva, e nesta hora, Pai, eu declaro mesmo a fé crescendo no nosso meio. Pai, obrigado, Jesus, derrama presentes de fé para cada um aqui nessa hora. Deus, nós precisamos de fé para mesmo cumprir tudo o que o Senhor tem para nós. Fé, eu declaro a fé crescendo nos corações. Recebe esses presentes de fé nesta hora. Fé, eu vejo caixas mesmo sendo entregues, caixas altas sendo entregues nas mãos de cada um aqui que estão acompanhando esse culto online, essa comemoração de 8 anos da Igreja Viva. Recebe fé, mais fé sendo distribuída sobre a igreja nesta hora. Nós recebemos isso, Senhor, nós precisamos de fé, aumenta a nossa fé, Pai. Nós queremos ser este povo que vive os Teus milagres, que vive o Teu sobrenatural, dia a dia. Libera a nossa visão, libera os nossos olhos, faz-nos um povo, uma família que, de visão, que olha muito à frente, que olha longe aquilo que o Senhor quer fazer. Tira, Senhor, aquele olhar que olha para o chão, para o pé, mas dá-nos aquele olhar de águia, que olha longe, Pai. É isso que nós lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glórias a Deus por isso. Sabe, eu queria que os irmãos abrissem a palavra nessa hora, em Mateus capítulo 7, 24 a 27. E essa palavra que Deus deu para nós, Igreja Viva, para esse dia. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27 diz assim: "Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda." Eu quero falar sobre 3 coisas aqui nessa manhã, em cima desse trecho. E a primeira delas é que o reino de Deus requer obediência. Anota isso. Mas sabe, essa história conta sobre 2 construtores. Ambos estavam construindo uma casa. Eles tinham a mesma missão, que era construir uma casa. E esse trecho fala que eles passaram pelo mesmo tipo de tempestade. Só que uma dessas casas veio a cair e uma dessas casas se manteve firme em meio à tempestade. E Jesus, ele está ali junto com seus discípulos e uma multidão, logo após o sermão do monte, sentado no monte, conversando, ensinando eles. E ele traz essa parábola ali para aqueles discípulos. E ele fala assim, ó, aquela casa que não caiu, foi construída sobre a rocha, sobre um alicerce firme. Isso significa que aquela pessoa era alguém que praticava a palavra de Deus, que obedecia a palavra de Deus. E Lucas 6:46, se você está anotando, diz assim: "Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo?" De fato, se nós temos um Deus, um Senhor sobre as nossas vidas, nós precisamos, de fato, obedecer a Ele em todas as coisas. Sabe, eu sou pai, e minha filha ali, ela precisa obedecer aquelas ordens que eu deixo dentro de casa. Eu viro para ela e falo assim: filha, olha, de manhã você precisa abrir a janela depois que você acorda, você precisa ali arrumar o seu quarto, né, arrumar o seu banheiro. E ela tem a obrigação, como filha, de obedecer aquilo que eu estou colocando como orientação, como disciplina na minha casa. Não é diferente para nós no reino de Deus, né? Nós temos essa obrigação de praticar e obedecer e cumprir a palavra que tem sido colocada sobre as nossas vidas. E Jesus deixa bem claro nessa parábola. Aquela casa que não caiu, fala aqui, é como um homem prudente, ele fala aqui, ouviu essas palavras e praticou, no versículo 26, esse homem ouviu e praticou. E sabe, ao longo desses 8 anos de Igreja Viva, eu tenho visto uma igreja se levantar que tem praticado a palavra de Deus. Tudo que tem sido ensinado, tudo que tem sido trazido, que tem sido colocado para nós, por Deus, nesses dias, estamos pegando aquilo lá e nós estamos praticando essa palavra no dia a dia, nas nossas vidas, por onde a gente passa, onde a gente está, na nossa família. E isso tem nos feito passar bem por essa tempestade que nós estamos passando hoje. Porque, gente, eu vou dizer uma coisa, essa tempestade que nós estamos vivendo hoje, ela não é a última tempestade. Outras tempestades nós passaremos. Tá falando, pastor, o senhor está profetizando coisa ruim sobre a gente? Não estou profetizando nada ruim. A própria palavra diz em João 16:33, diz lá, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Então nós precisamos entender que à medida que nós pegarmos a palavra de Deus, a Bíblia, né, nos nossos dias a Bíblia, e a gente olhar para ela, ler ela e praticar ela, nós estaremos estabelecendo a nossa vida e automaticamente esta igreja numa rocha firme. E você precisa colocar isso como uma prioridade na tua vida. Porque se vamos passar outros momentos difíceis, outras tempestades, nós precisamos estar preparados para elas. E segundo ponto que eu queria deixar para vocês aqui, eu falei segundo ponto, mas a minha vontade era fazer assim, ó. 8 anos de Igreja Viva. Olha lá, segundo ponto. Obediência à palavra traz consequências no plano espiritual. Sabe, isso faz a gente entender porque algumas igrejas passam com mais facilidade por uma tempestade, outras não. Isso faz entender porque algumas pessoas passam com mais facilidade, outras não. Eu quero te dizer uma coisa, isso não tem a ver com dinheiro na conta, isso não tem a ver com saúde dentro do lar, ou com se você tem trabalho, se você não tem trabalho. Passar bem por uma tempestade tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Tem a ver com a nossa obediência a Deus. Tem a ver com a nossa intimidade com Deus. E à medida que a gente obedece a Deus, e a gente dessa forma está demonstrando a nossa dependência por Ele, é quando Ele se move, é quando Ele age de maneira sobrenatural sobre as nossas vidas. E os milagres começam a fluir em nós. Sabe, Mateus 5, de 3 a 10, as bem-aventuranças, que é esse sermão do monte, é onde começa o sermão do monte ali, onde Jesus está falando, que é o contexto dessa nossa história. Ele diz assim, feliz no versículo 4, feliz os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Olha lá, os pobres de espírito, o reino do céu lhe pertence. Olha, há uma consequência espiritual para quem é pobre de espírito. O verso 5 fala lá: felizes os humildes, pois herdarão a terra. Quem é humilde, quem não é orgulhoso, vai herdar a terra. Olha a consequência daqueles que praticam a palavra, que obedecem à palavra de Deus. E essa história continua, verso 8, por exemplo. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. O 9, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. O verso 10, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino do céu, dos céus lhe pertencem. Isso não é maravilhoso? Saber que à medida que a gente pratica a palavra de Deus, sabe, nós somos colocados numa dimensão de poder, na dimensão do céu. Nós somos filhos de Deus. E nós podemos nos mover desta forma, entendendo que nós carregamos algo poderoso dentro de nós, que pode mudar destino, mudar histórias. Você crê nisso? À medida que você se dedica à aplicação da palavra na tua vida, gente, as bênçãos de Deus, o céu se abre sobre a sua vida, sabe? Eu creio muito nisso, sabe? Quando a gente fala sobre isso, eu poderia dar alguns exemplos aqui. Alguns tiveram alguma dificuldade financeira tem tido dificuldades financeiras ao longo dessa pandemia. Mas quando a gente pega um outro trecho aqui desse Sermão do Monte, eu peguei aqui o capítulo 6, do 31 ao 33, diz lá: portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão dadas. Isso é de forma bem prática. Nesses dias, tudo que a gente precisa fazer é servir, é buscar Deus em primeiro lugar. É se preocupar com as coisas dele. Porque esse trecho aqui diz assim, que se a gente buscar Deus em primeiro lugar e fizer as coisas dele, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas de fato, às vezes a gente fica vivendo, o que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? Como que eu vou pagar essa conta? Fica lá naquela vida rodando em volta dessa situação, quando a tua vida precisa ser de fato uma prática de confiança e dependência em Senhor Jesus, que diz que Ele vai suprir todas essas coisas. E você pode ler todo o capítulo 6 depois, esse trecho anterior que fala que Ele se preocupa conosco, Ele é o nosso Pai. Ele está preocupado com o que você vai comer, o que você vai vestir. Eu poderia até te perguntar, faltou alguma coisa na tua mesa? Não, o Senhor está preocupado em suprir todas as suas necessidades. Nós temos visto isso, à medida que a gente pratica isso nessa igreja, que nós como família temos nos levantado, temos buscado a Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas. Milagres estão sendo derramados sobre as nossas vidas e sobre esta igreja. Nós temos muitos testemunhos do que Deus está fazendo neste lugar. Sabe, em meio a uma tempestade a gente podia estar reclamando que as pessoas estão sumindo, onde é que estão os irmãos, como que nós vamos pagar as contas, cadê as pessoas sendo alcançadas, a gente podia estar reclamando tudo isso, mas à medida que a gente está dizendo assim, né, às vezes a gente olha nos nossas mensagens do WhatsApp, nos nossos banners, não vamos parar, né, parece algo muito uma frase de marketing, não, mas isso aí faz parte da nossa cultura, é uma frase da nossa cultura que nós não vamos parar, isso significa que nós buscamos a Deus em primeiro lugar, acima de todas as outras coisas, e a bênção de Deus vai perseguir as nossas vidas e a nossa igreja. Sabe o que tem acontecido? A igreja tem crescido, já cresceu 10% em meio à pandemia. Você fala assim, como assim, pastor? A igreja está crescendo. Pessoas estão que alguns não estão podendo dizimar como anteriormente, tem outros irmãos que estão dizimando, ofertando muito mais. E assim nós estamos nos levantando, nós estamos construindo essa casa. As pessoas estão se unindo dentro do mesmo propósito. E nós temos isso, milagres, vidas sendo salvas, vidas sendo alcançadas. As famílias unidas nos GPS, que são os nossos grupos pequenos semanais. E se você não tem participado, entra de cabeça, coloca isso na tua agenda. Quarta-feira à noite é meu tempo de comunhão com os meus irmãos. Eu vejo a igreja unida. A participação nos GPS tem sido maior do que era antes, de forma online. Vai entender o que Deus está fazendo, mas é que nós compreendemos que nós precisamos estar juntos e unidos, avançando em direção aos sonhos do coração dele. Amém? E olha só o que eu quero, o terceiro ponto que eu quero falar para os irmãos: somos salvos para as obras. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Cuidado com a hipergraça. Tem muita gente pregando por aí que você entrega a sua vida para Jesus e que você pode continuar vivendo a tua vida do jeito que ela é, o que você quer. A questão do relativismo, ou você pode pecar e que está tudo bem e que você vai continuar indo para o céu. Eu quero te dizer uma coisa, não é bem assim que a palavra de Deus fala. Tome cuidado com esse tipo de pregação, ela está em todo lugar, ela está na internet, nos vídeos que a gente tem assistido o tempo todo. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Eu quero ler Efésios 2, capítulo 2, abre lá em Efésios 2, versículos de 8 a 10. Diz assim: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar o quê? Que fala na tua Bíblia, na minha está escrito assim: a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. O fato de que não precisamos fazer nada para sermos salvos, como está escrito aqui nesse versículo, não significa que nós não temos que fazer nada depois. Esse trecho diz que nós somos salvos por Deus, nós não precisamos fazer nada para isso, mas depois de que nós somos salvos, nós precisamos fazer boas obras. E o que significa, sabe, fazer boas obras? Às vezes a gente não tem uma compreensão plena disso. É exatamente praticar e obedecer a palavra de Deus. É estabelecer a tua vida sobre essa rocha, sobre esse lugar seguro e firme, como nós temos feito na Igreja Viva. Eu poderia dar inúmeros exemplos para vocês. Agora há pouco, a Marcela estava falando sobre a questão das arrecadações que nós tivemos aqui ontem no drive-thru. Mas olha que interessante, a gente lê na palavra, o próprio Sermão do Monte fala isso, que nós precisamos ajudar o próximo. E quando a gente lê isso, a gente tem que praticar, percebe que a obediência, ela vem antes, de fato, da ação. A gente só pegou o nosso carro em casa, saiu, foi no supermercado, eu mesmo fui no supermercado, fiz a compra, pus no carro, vindo para cá e entreguei as coisas, mas antes teve uma obediência, teve uma prática à palavra de Deus. Percebe no que eu estou dizendo? As boas obras estão atreladas à prática e à obediência à palavra de Deus. Então, queridos, eu queria mesmo deixar bem claro para vocês que nós, ao longo desses 8 anos, se você está chegando na Igreja Viva agora, abre teu olho, olha ao teu redor aqui na Igreja Viva, que você vai ver uma família que cresceu nesse lugar, apaixonada por praticar a palavra de Deus, por servir a comunidade onde elas estão. É este lugar, uma igreja completamente unida e focada na palavra de Deus. E entre nessa mesma unção, entre nesse mesmo DNA, nessa mesma cultura. Eu te convido, você que está também assistindo o nosso culto nessa manhã, e gostaria de participar junto com a gente, eu te convido a entrar nessa mesma visão, nesse mesmo DNA que nós temos levantado neste lugar ao longo desses 8 anos. E sabe, queridos, o que eu tenho para dizer para você nessa manhã? Deus vai nos levar a lugares que nós nem imaginamos como igreja nesta cidade, nesta nação e em outras nações da terra. Eu creio que algo está acontecendo nas regiões espirituais nesta manhã. Algo está caindo por terra, que está levantando, que está impulsionando a gente em direção ao nosso destino. Eu creio nisso. Nós não somos um povo sem rumo, que anda para qualquer lado fazendo qualquer coisa. Nós somos um povo focado e que tem entendimento que existe um destino para cada um de nós. E nós vamos continuar avançando de maneira eficaz, de maneira excelente em tudo o que nós fazemos. E eu queria concluir essa palavra: seja inteiro na sua entrega, sabe, não fica medindo esforços para obedecer a palavra de Deus, sabe, não fica negociando com Deus, porque muitas vezes a gente fala: ah, Deus, isso eu vou fazer, porque isso me interessa, isso eu não vou fazer, porque eu não quero, ah, o pastor mandou eu entregar as ofertas e os dízimos na igreja, mas isso eu não quero fazer, ah, então eu vou dormir com a minha namorada ou com o meu namorado, mas a palavra de Deus fala que a gente só pode ter relacionamento sexual após o casamento. E aí vai, a gente começa a relativar tudo o que acontece na palavra de Deus. Cuidado com isso, pratique a palavra. Seja essa igreja fiel na palavra. Medite na palavra de dia e de noite, como fala a Bíblia. Não tem como a gente obedecer e praticar uma palavra que a gente não conhece. Esse ano nós começamos, entramos esse ano falando, sabe, faça o seu devocional. A gente conversou, a gente entrou falando, gente, ó, leia a palavra de Deus em um ano. Sabe, cumpre ali um programa de leitura, porque, gente, só podemos praticar e viver a palavra se a gente conhece ela. Na maior parte das vezes a gente está errando, a gente está falando que não conhece a palavra de Deus, porque a gente não está se debruçando sobre ela, sabe? Então eu queria te desafiar a meditar e se entregar completamente à palavra de Deus. O ponto de partida para uma igreja construída sobre a rocha é a obediência, é permitir Deus assumir o controle da tua vida e desta igreja. E eu, como pastor desta igreja, eu quero dizer para você nessa hora, e quero declarar diante de Deus, é Ele quem está no controle desse lugar. Aqui não tem um dono, não é porque eu sou pastor dessa igreja que eu sou o dono dessa igreja, não. Eu estou aqui como vocês, fazendo a mesma coisa, construindo a mesma coisa. Isso que pertence a Deus é dEle, e é Ele quem está à frente, é Ele quem está dirigindo, é Ele que está comandando, conduzindo isso, e nós cremos que é só Ele que pode nos direcionar nesses dias. Então tenha compreensão disso, porque quando você compreende isso, o processo se torna ainda muito mais forte e vibrante para a tua vida. Eu quero dizer uma coisa, eu estou terminando a palavra aqui, mas tem uma galera atrás dessa câmera aqui, louca para vir cantar parabéns desse lado aqui. Eles estão já postos e preparados. Então, mais um minuto que as coisas em breve não vão acontecer, nós vamos cantar o nosso parabéns. Mas eu queria ler um trecho que está em João 14, 15, que diz assim: se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. Obediência é amor de Deus, é o primeiro grande mandamento, ame a Deus. Você quer cumprir esse mandamento? Obedeça a palavra de Deus. Como nós vamos viver todas as outras coisas? Como nós vamos amar o próximo, como a nós mesmos, se nós não amamos a Deus? E volto a dizer aqui, tem vários versículos na palavra que falam sobre isso, que o amor, que a obediência é amor a Deus, né? E uma igreja só vai resistir às tempestades à medida que ela ama a Deus. Então esse amor a Deus gera esse movimento que nós precisamos para cumprir aquilo que Ele deu, para cumprir aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, diante de nós, né? Esse ano nós estamos na nossa visão, é o amor em ação. Como que nós vamos cumprir o amor em ação? Amando a Deus. À medida que nós amamos a Deus, Deus gera movimento em nós para aquilo que Ele quer fazer.